Direto ao Direito.
De volta com o CBN Campina. E ó, agora chegou a hora da nossa coluna Direto ao Direito. O próximo ano deve ser marcado pelas eleições municipais em todo o país. O pleito está marcado para o dia 6 de outubro. Estamos, portanto, a menos de um ano para a votação. E aqui no estúdio a gente recebe o advogado Jober Amorim, que tem uma atuação há anos no direito eleitoral e em campanhas políticas. Bom dia, Jober. Seja bem-vindo ao CBN Campina.
Bom dia, Ana Suênia. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Antônio José, na técnica. Bom dia a todos os ouvintes. Estou à disposição.
Queria começar perguntando sobre as regras do jogo. Elas vão mudar para o próximo ano ou já não é mais possível que a gente tenha outras mudanças?
Então, Anne, se o projeto de lei da mini-reforma tivesse sido votado antes do dia 6, porque o que é que acontece? Nós temos aquilo que a gente chama de ano eleitoral, que ele vai de outubro a outubro. Então, dia 6 de outubro, nós entramos no ano eleitoral. Então, nenhuma alteração legislativa, a não ser as resoluções do TSE que disciplinam as práticas eleitorais, pode ser efetivada para aquele ano de eleição. Então, a partir do dia 6 de outubro desse ano, nós já começamos os prazos eleitorais, já começamos a vivenciar, a respirar as eleições de 2024. Então, como o projeto de lei ele não foi votado nem sancionado antes do dia 6, então a mini reforma eleitoral ela vai passar muito provavelmente para as eleições de 2026.
Falando na mini reforma eleitoral, quais os principais pontos que estão sendo discutidos?
Ela tem inúmeros pontos, né? Ela traz uma série de inovações. Um dos motivos dela não ter sido votada para essa eleição de 2024 é porque nós temos também tramitando a reforma do Código Eleitoral. Então, por ela trazer diversas alterações, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele resolveu incluir no relatório da alteração do Código Eleitoral. Então, assim, para a gente listar as principais alterações que a gente tem, ela traz a questão das cotas de gênero, certo? Que possivelmente está no texto, mas vai ter uma discussão ampla a respeito disso. As cotas não passariam só para gênero, elas passariam para a questão de raça também, certo? Tem, principalmente, eu vou resumir, porque são inúmeros pontos em relação à defesa da mulher. A gente sabe, a gente está ouvindo ultimamente a violência política contra a mulher em si. Então, ela traz o que nós temos já no âmbito da nossa convivência social para a realidade política, que são a defesa da mulher enquanto candidata e enquanto pré-candidata. Então, já do lançamento já da nominação de pré-candidatura, porque, na verdade, a pré-candidatura ela não existe, né? Ela existe o seguinte: você se lança pré-candidato nominalmente, que é uma intenção de ser candidato, né? Então é meio que um limbo. Mas já com a intenção de ser pré-candidato, a mulher já com a mini-reforma, a pré-candidata mulher, ela já vai passar a ter uma defesa em relação à sua condição e à violência possivelmente sofrida por questão do gênero, né? Aquela violência política voltada para o gênero da mulher. E a outra situação que a mini-reforma tende a mexer também é em relação ao fundo partidário, as doações de campanha, porque nas eleições agora nós temos a doação via Pix, né, de CNPJ para CPF, na verdade de CPF para o CNPJ do candidato, né, que as doações de empresa elas finalizaram. Então, existe como proposta a utilização de maquineta de cartão de crédito, a cobrança virtual, a cooperativa de crédito. Então tem uma série de situações que estão sendo construídas nas doações. E a outra inovação é que, por exemplo, o fundo partidário que vem para financiar, né, que traz esse financiamento das campanhas eleitorais, ele pode ser utilizado, poderá ser utilizado, caso aprovado, para aluguel e compra de veículos, aeronaves, embarcações, né, e com despesas pessoais do candidato, que era proibido, porque o fundo partidário eu tinha como utilizar, eu não poderia pagar um almoço pessoal meu, né, eu teria que utilizar diretamente na campanha.
Muito esdrúxula, você imaginar que vai utilizar o fundo partidário para compra de aviões, por exemplo.
Né? E assim, João Paulo, bom dia, né? Nem lhe cumprimentei ainda, né? Cumprimentei informalmente. E assim, João Paulo, além de esdrúxulo, esse carro e esse avião vai para onde?
Pós-campanha.
E pós-campanha, né? Né? Esse, porque aí ele foi comprado com recurso público, ele vai para onde? A gente vai fazer o quê? E ao passo disso aí, essa verba ela se torna impenhorável. Né? Então, o fundo partidário, aquela verba de campanha que tem, mesmo que o partido tenha algum débito com a justiça, alguma coisa, não vai poder ser penhorada para uma multa eleitoral, alguma coisa que venha. Os partidos, geralmente, eles têm o fundo partidário penhorado para o pagamento dessa multa eleitoral, os partidos ou o candidato. Mas, com essa mini-reforma, ela traz essa impenhorabilidade. Que essa impenhorabilidade ela é prevista na Constituição Federal para salário, para aquela situação. Tem decisões do STJ a respeito de valores inferiores a 40 salários mínimos, seria uma proteção. Eu também acho esdrúxulo a impenhorabilidade, até porque ela é uma verba pública que, ela não utilizada, ela retorna. Né? O candidato que recebeu e o partido que recebeu, ele tem por obrigação de devolvê-la aos cofres públicos.
Pelo que eu lembro, um outro ponto dessa reforma, Jube, é justamente o fim das prestações de contas parciais. Né? Pelo menos foi isso que foi aprovado na Câmara dos Deputados. O Senado pode rever ainda. Como é que o senhor vê essa medida? Ela prejudica o processo de transparência, né, também das campanhas eleitorais.
Eu acredito que prejudica muito, João Paulo, até porque essas prestações de conta parcial, ela traz uma ideia do poderio financeiro que cada candidato tem. Né? E essas prestações de contas parciais, Anne, o que é que ela trazia? Ela trazia o consumo desde o combustível até o material de campanha que foi gasto. Então a gente tinha uma ideia de como estava estruturalmente a campanha de cada, até para os próprios candidatos, né? A gente tinha uma ideia de como estava estruturalmente o desenrolar desse gasto dessa verba pública. Eu acho meio que, João Paulo, uma ausência de fiscalização, né? A gente tem que ter a consciência de que o fundo partidário ele é público, ele é um dinheiro nosso que está sendo utilizado para o financiamento de campanha. Então eu acho que não dá para a gente diminuir a fiscalização, acho que tem que aumentar um pouquinho mais. Né?
No geral, sei que o senhor já fez uma análise sobre alguns pontos, mas no geral essa mini reforma, ela contribuiria ou não para o aperfeiçoamento do processo democrático? Ou ela pioraria o que se tem hoje de regra eleitoral?
João Paulo, vou lhe responder como pessoa, não como advogado, como especialista, e você sabe as minhas correntes de interpretações. Eu entendo que ela tem inúmeros pontos positivos. Quando a gente fala de cotas, quando a gente fala de proteção à mulher, quando a gente fala de minorias. Né? E eu acho que o processo democrático no Brasil, ele sofreu e vem sofrendo um ataque absurdo. É tanto que, se vocês virem na televisão, o TSE está disponibilizando agora um chamamento público, que aquela propaganda, na verdade, é um chamamento público aos órgãos que queiram visualizar o código-fonte das urnas. Então, o que é que acontece? Eu entendo que, se a gente permanecer nesse ideal de igualdade e de trazer a política, que é o que a democracia traz, tratar os desiguais como iguais, eu acho que a gente tende a preservar a democracia. O que eu tenho medo é a gente proteger e blindar demais o fundo partidário. Então, isso aí eu tenho um certo receio a essa situação. Eu acho que a publicidade dos recursos públicos, ela, até porque por conta da Constituição Federal, né? Mas a publicidade dos recursos públicos ela tem. Então, eu acho que a gente tem esses dois contrapesos quando a gente fala de democracia, entendeu?
Sobre as eleições do ano que vem, o senhor já consegue avaliar quais vão ser, na verdade, os maiores desafios, as fake news, enfim, o senhor consegue pontuar para
a
gente?
Na verdade, Anne, eu acho que a gente vai sofrer o que a gente já vem sofrendo, porque quando você fala em fake news, ela virou um processo cultural no Brasil. Né? Então, a política de desinformação, ela é bem mais ampla do que a de informação. E é mais fácil, vocês são jornalistas, vocês sabem, que às vezes a matéria nem é muito boa, mas o título chamativo, ele prende. E no Brasil, culturalmente, criou-se uma ideia de ler o título e não ler a matéria. Né? Então, às vezes, as fake news, João Paulo está rindo ali. Às vezes, as fake news...
Sente isso na pele, né, João?
Sente isso na pele, né, João?
Sim, infelizmente.
Às vezes, o pessoal se interessa mais... Às vezes, dá mais trabalho, né, João Paulo, construir o título da matéria do que a própria matéria, né? E assim, o que nós temos para 2024 é o que nós já tivemos nas outras eleições, que são o controle das redes sociais. Né? Então a gente tem que o TSE já vem tentando preservar, já vem tentando fazer um controle justamente por conta dessas fake news. Os portais em si, a gente sabe que tem portais sérios e tudo, mas os portais em si, a gente não se preocupa tanto. Entendeu? O que a gente se preocupa é a reprodução do que acontece nas redes sociais para os portais.
E com relação à cota de gênero, o senhor acha que esse tema ainda será um desafio nas eleições do próximo ano? Em 2020 nós tivemos uma enxurrada de processos, ainda estamos tendo, né? Na verdade,
tem
análise hoje, nos tribunais brasileiros, tratando exatamente dessa fraude, desse tipo de fraude especificamente. Você acha que para 2024 esse também será um grande problema das eleições municipais?
Eu, tanto pela minha corrente política, né, pelos meus pensamentos políticos, quanto pessoais, quanto pela questão jurídica, eu acho, João Paulo, que é um desafio a ser vencido, não 2024, mas é um desafio a ser vencido a longo prazo, nessa, né, essa adequação. Na verdade, eu acho um absurdo você ter que fazer uma legislação para proteger a mulher na política, né? Eu acho um absurdo essa situação. Mas a cota de gênero, dentro dos posicionamentos formados, tanto de TSE quanto de TRE, que é uma linha que você acompanha, né? Você jornalista político, todo mundo que trabalha com esse viés, acompanha os posicionamentos que estão sendo formados, eu acho que a fiscalização para 2024 ela vai ser bem mais intensa em relação a essa política de cotas. Por quê? Porque é cultural, digamos assim, os partidos políticos, desde que se iniciou essa política de cotas, criar essa situação da candidatura fantasma. Não todos, né, nem todos candidatos fantasma, mas não existia uma política de incentivo de participação das mulheres. Então, para suprir a política de cotas, eu acho que isso aí nasceu dessa ausência desse incentivo natural, dessa inserção da mulher, entendeu?
Jober, agora sobre campanha política. O que é que o cidadão já pode fazer agora há 11 meses e também os possíveis candidatos? Já dá para começar a propaganda política, por exemplo, de forma indireta?
Na verdade, Anne, a propaganda política ela só se inicia alguns dias antes da eleição e pós o deferimento do registro de candidatura, né? Como eu tinha te falado aqui no começo, nós temos os propensos pré-candidatos que já estão se intitulando, já estão jogando o nome na mídia. E a figura do pré-candidato para a legislação eleitoral, ele só traz o desejo daquela pessoa de participar do pleito, né? E dentro dessa pré-candidatura, muitas vezes um pré-candidato a prefeito não se formaliza, vai para vereador, né? Tem aquela questão de esquentar o nome. Eu acho que é mais que a legislação traz mais para preservar isso. Então, a população em geral, ela só pode e precisa apenas acompanhar o que está desenrolando na sua cidade, né, dos pré-candidatos, e os pré-candidatos eles só podem falar como pré-candidatos, entendeu? Então assim, ele é dado a voz ao pré-candidato como um cidadão comum, né? Vocês da rádio ainda podem entrevistar, não estão naquele período vedado, mas é preservada a paridade já, né? Então qualquer pré-candidato que se sinta ofendido ou que queira fazer sua autodefesa, a rádio como se, até porque no direito de imprensa, direito de imagem, preserva esse direito de resposta, mas não a figura do político, mas não a figura do pré-candidato, a figura do cidadão, né? Porque o político em si e a candidatura em si, a propaganda política em si, apenas com o registro de candidatura.
João?
Então, por que os partidos e candidatos desrespeitam tanto ainda as regras do jogo, Jube? A gente tem, não só no caso das cotas de gênero, mas outras práticas também, a própria compra de votos e outros ilícitos eleitorais. Por que isso é tão recorrente no Brasil? Embora nós tenhamos, a cada processo eleitoral, campanhas de conscientização por parte da Justiça Eleitoral, ações também no aspecto de tentar evitar que isso aconteça, mas por que no Brasil esse sistema é atacado sempre por candidaturas e por partidos?
João, a gente tem uma dificuldade, é uma das dificuldades que o jurídico tem.
Há uma judicialização das campanhas absurda, né? A cada dois anos há um processo de judicialização
E assim, a cada dois anos existe o início da judicialização e eu tenho ações judiciais de 2020, né? De 2018, 2016, que ainda tramita. Né, porque por conta da questão dos recursos e da e assim, a judicialização durante o pleito eleitoral, ele tem uma prioridade de julgamento. Aí depois os tribunais regionais eleitorais, eles tiram essa prioridade que passa para as prestações de conta, que é causa de elegibilidade. E as AGs, essas coisas, e a tramitação volta a ser lenta. Eu acho, João Paulo, que esse desrespeito é parte também tanto da população, porque assim, o maior índice de descumprimento da legislação eleitoral, da propaganda eleitoral em si, que eu vejo, não é nem tanto do candidato. Infelizmente, a representação, a legislação eleitoral, ela vê que a representação eleitoral, ela é protocolizada e formalizada contra o candidato beneficiário. Você pode fazer uma propaganda eleitoral irregular, mas aí quem vai responder é João Paulo e o candidato beneficiário. Então, por isso que a gente tem esse volume de representações. Então, eu acho que vem mais da conscientização da população para essa situação eleitoral. O que a Anne tinha perguntado em relação a fake news é o que nós temos também de desafio, a continuidade, a quebra dessa situação de fake news. Por quê? Porque a fake news, ela beneficia alguém. Então, além de quem postou, aquele candidato beneficiado da propaganda irregular, ele é punido pela representação eleitoral. Né? Então, assim, a judicialização, ela nasce nesse ponto. Em relação à questão de compra de votos, infelizmente, ainda é uma questão cultural. A gente sabe que tem uma ausência de esclarecimento, de educação, apesar de inúmeras campanhas, mas as campanhas, você preste atenção, que as campanhas do Tribunal Regional, dos tribunais eleitorais, é naquele curto período de tempo. Não existe uma continuidade da conscientização do eleitor. Né? Ele acha que aquele período de tempo daquela votação vai resolver um problema de educação, um problema de políticas públicas, alguma situação. Então, essa situação da compra de votos é uma situação cultural, essa situação das representações eleitorais é também uma situação da população. Alguns candidatos, por má orientação, por uma estratégia equivocada, por entender que isso dá voto, prezam por essa situação. Né? Mas... pelo que eu vejo na prática, a maioria das ações são disparadas contra pessoas, né, que publicam, mas em face do candidato beneficiário.
O senhor falou que ainda não há, nós não estamos ainda dentro da campanha eleitoral propriamente dita, né? Claro, no Brasil são 45 dias da campanha propriamente dita, mas que outros prazos deverão ser observados, né, por potenciais candidatos ou pela própria população já nos próximos meses, já que estamos a 11 meses aí do calendário eleitoral, da votação em si, né, do 6 de outubro.
A gente tem a famosa dança das cadeiras,
Que
acontece em abril, que é a desincompatibilização. Então, os secretários...
Para quem quer ser candidato.
Eu vou falar a nível municipal, mas os secretários que desejam ser candidatos... Né, a gente tem uma particularidade dos militares, que os militares, eles não precisam se afastar, eles se afastam no dia da convenção e expressam lá o desejo, e a partir dali eles se afastam da função de militar. Na verdade, eles vão para a reserva remunerada e depois retornam. E... nós temos nessa desincompatibilização a famosa janela partidária, né, de filiações e desfiliações das trocas
para quem quer trocar de partido.
Né, já existe desejos expressados e tudo, né, por meio da imprensa e tal, mas existe essa questão dessa janela de abril que tem que ser respeitada. E abril é o que se... Eu particularmente, eu acho que o ano eleitoral, ele se inicia em abril. Né? A gente tem esse período agora, que é o período de ajuste, dessas coisas, mas a eleição em si, ela é definida em abril. E a partir de abril, aí começam os prazos para registro de candidatura, que vai para junho, é julho, salvo engano, eu tenho que olhar o calendário desse ano.
Convenções em agosto.
Convenções, né? Em agosto, e pós-convenções e pós-registro de candidatura, o início da propaganda de rua e da propaganda de internet. Que uma das alterações da mini-reforma é a propaganda de internet no dia do pleito. Autorização de postagem, porque assim, a propaganda de internet, ela vai 24 horas antes da eleição, ela tem que ser suspensa todas as postagens. A mini-reforma, ela quer que ela permaneça durante todo o dia da eleição.
É isso, conversamos então com o advogado Jober Amorim. Muito obrigada por nos fornecer seu tempo, por participar com a gente. Seja sempre bem-vindo. A gente vai aperrear bastante daqui para outubro do ano que vem.
Pode aperrear, fiquem à vontade. Eu quem agradeço. Eu estou devendo essa visita faz um tempo. João Paulo me convida, mas a gente conseguiu encaixar a agenda. Anne, satisfação conhecê-la. Meu querido, um abraço e estou à disposição.